Você está ouvindo a Rádio Ninter.
Bom, boa tarde a todos. Olá, colegas da Uninter. É uma satisfação estar com todos nesse momento. Em especial aos nossos colegas do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, o curso da Escola Jurídica da Uninter. É um curso lançado neste ano, 2019, um curso que realmente promete muito, principalmente para o ano que vem. Foi um curso que, no primeiro ano, que está se encerrando agora, nós tivemos aí alguns ajustes, né, em função de que houveram disciplinas mais teóricas, disciplinas voltadas realmente para estudar o espaço onde ocorre o trânsito, ou seja, o espaço político, o espaço da cidade, o espaço da gestão e como tudo isso se conforma no centro urbano. Então, a gente sabe que realmente foi um período complexo, mas os alunos estão conosco, estão vencendo esse desafio e agora estamos preparando realmente para o ano que vem, talvez a segunda fase do curso e repito, talvez algo que eu falo talvez, mas tenho certeza que vão realmente apreciar muito, que realmente é a parte do curso que vai envolver todos os dias trânsito, ou seja, nós teremos um mergulho nessa temática do trânsito, na temática da mobilidade urbana, na temática da engenharia do tráfego, na temática que envolve a operação de trânsito, na temática que envolve discutir o plano de gestão do trânsito no município. Enfim, o ano que vem o curso realmente vai realmente trazer muito conhecimento com professores de ponta hoje no estado do Paraná e no Brasil. Então temos a certeza que o curso realmente vai agradar muito, não só os alunos do curso, mas também todo o público da Uninter que estiver em contato conosco. Então realmente temos essa proposta e que é uma proposta vencedora. A Uninter esse curso da Uninter é um curso realmente único no mercado hoje, é um curso que realmente veio para movimentar essa área que até então no Brasil estava talvez em debate, né, no sentido de debate acadêmico, e a Uninter traz então essa temática para o debate acadêmico e agora com a proposta de formar gestores, né, tecnólogos em gestão do trânsito e mobilidade urbana, um profissional hoje que, creio, é fundamental para o mercado de trabalho. Estamos aqui no estúdio também com o professor Valdilson, nosso tutor do curso, nosso colega, nosso amigo, que também está militando com os alunos aí, está todo dia com os alunos na tutoria do curso e também, além de ser nosso tutor, é um profissional da área de trânsito, é um professor aqui da Uninter também. Então, com vocês, o professor Valdilson, para falar um pouquinho também sobre o quanto esse curso está sendo aprazível para nós, Valdilson.
Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde você, nosso querido ouvinte. Né? Você, principalmente, o nosso aluno aí de gestão do trânsito e mobilidade urbana, que tem esse compromisso para com o Brasil. Né? Como o professor Gerson falou, o nosso curso aí, ele pega o Brasil todo, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, a Bahia. Quer dizer, estamos aí em 1.200 polos pelo Brasil, fora os polos do exterior, né, professor Gerson? Exatamente. Miami, Boston e os demais que estão se abrindo aí atualmente, né? Quando a gente fala em trânsito, muitas vezes a gente está associando, né, professor Gerson, exclusivamente a veículos. E trânsito não é nada disso, né? É uma parcela. Então, quando a gente fala em trânsito, veja, a palavra trânsito do grego, ela já nos diz trânsito, estar em movimento, trânsito, estar em movimento, né? Então, a partir da hora que você deslocou-se da sua casa até seu trabalho, até seu polo, até um supermercado, você está em trânsito. Atualmente, no Brasil, são mais de 40 mil mortos por ano. Isso impacta diretamente na sociedade, né? com as questões econômicas e todas as demais outras. Mas esse viés, a Uninter já tem a preocupação em instituir esse curso. Quem é um gestor público que trabalha com o trânsito em sua região? Né? Como que está a situação da mobilidade urbana? E esses são os pontos que o nosso aluno tem que estar focado. Então, a proposta do curso, professor Gerson, é essa, é levar trânsito com qualidade no Brasil. Sabemos que país terceiro mundo é um pouco complicado, mas não é impossível se nós já tivermos pessoas preparadas, né, com esse perfil profissional.
Exatamente. Nós temos aí hoje, até, Valdilson, nós estamos aí debatindo muito nos bastidores da nossa escola, com não só entre nós, mas com outros profissionais que também conversam com a gente. Sabemos que essa temática é uma temática hoje fundante para se pensar, repensar e repensar a cidade. Eu venho de uma cidade aqui próxima à região metropolitana, onde hoje se estão uniformizando calçadas. Ou seja, hoje todo o morador é obrigado a calçar a frente da sua casa. Quer dizer, estamos no século XXI, E agora estamos nos preocupando com calçamento em frente de cada residência, para que o pedestre tenha um lugar, né, de privilégio para caminhar, que não na rua, né, não na via pública exposto aos veículos que lá transitam. Então, mas isso é século XXI. É, século XXI. Nós estamos caminhando de forma lenta ainda em relação à mobilidade urbana. Aqui em Curitiba mesmo, que é uma cidade de referência para várias políticas urbanísticas e também de trânsito, também temos aí também um empenho da Prefeitura Municipal de Curitiba hoje, e que já vem de outras gestões, no sentido também de uniformizar calçadas, uniformizar talvez até o piso dos locais de calçadões aqui em Curitiba, justamente para dar conforto, mobilidade e segurança ao pedestre, porque realmente, como o professor Valdir colocou, né, o pedestre ele está em trânsito. E se o pedestre tropeça num paralelepípedo e cai, isso é um acidente de trânsito. Então, eu creio que desmistificar um pouco essa ideia que acidente, que trânsito é só carro, que trânsito é só carro e moto. Não, o trânsito é de todos. E todos nós realmente somos sujeitos nesse processo de constituir esse trânsito, de pensar a mobilidade urbana, ou seja, somos realmente sujeitos desse processo que constitui a cidade, que é a mobilidade urbana.
Isso mesmo, professor. E um foco importante com acessibilidade para o deficiente físico também.
Ótimo,
né? Perfeito. É que muitas vezes a gente associa o trânsito apenas àqueles que estão aptos a andar para lá e para cá, mas e os cadeirantes, né? Os deficientes visuais. Então, o foco da mobilidade urbana é dar esse deslocamento para todos, sem extinção, né?
Exatamente.
Nada mais é que a inclusão, a própria inclusão mesmo. Uhum. Voltando, quando começamos a estudar os fatos históricos aí da questão de trânsito, nós vemos que já existia até uma certa preocupação, né?
Exatamente.
Onde tudo começou, em Roma, né? Quando tinha os carreiros, e teve toda aquela preocupação com como deslocar, como fazer o deslocamento das tropas.
Sim.
Então, começaram a abrir as vias. Ali começou as primeiras legislações, né? Em algum momento, transitava apenas tropas, outros momentos, as carroças, as charretes, né? Depois, apenas pedestres, agricultores. Então, já começaram a ver a preocupação desde aquele tempo.
Perfeito.
Subindo um pouquinho, já vamos lá para a China, onde tivemos já a urbanização, né, com os quadrados, né, com as quadras, com essas preocupações. E estamos chegando até o dia atual, século XXI. Mas como está o século XXI com toda essa mobilidade? Basta você que está nos ouvindo agora transitar pela sua cidade e ver qual é o tempo que você perde no trânsito, quantas vidas perdemos no trânsito. Então, diante desse fato, é uma preocupação nossa, sim, enquanto centro universitário, fazer essa pesquisa e levar à frente o que nós podemos melhorar, de que forma conseguimos melhorar. Como o senhor mesmo falou, professor, muitas vezes a gente pergunta para alguém, você já sofreu algum acidente de trânsito? Essa pessoa vai pensar, repensar. Ou quando você pergunta para um grupo de pessoas, né, pega 10 pessoas, você já sofreu algum acidente de trânsito? As pessoas pensam, um ou outro levanta a mão. Mas provável que alguém já tropeçou numa calçada e caiu. Provável que alguém montou numa bicicleta ou pegou um patinete hoje, em altas patinetes, né, que está regulamento, não regulamento, e sofreu um acidente. Então, nesse momento, a gente entra com a mobilidade urbana, com a educação e a prevenção de acidentes. Entretanto, existe uma diferença entre você educar o trânsito e educar para o trânsito, né, professor?
Exatamente. Acho que é aí que a gente percebe, o Valdilson é um defensor da educação para o trânsito, né, Valdilson? Tem,
isso,
tem militado nessa área, tanto no seu centro de formação de condutores, né, na sua vida profissional, aqui também na Uninter. Então, eu creio que... E aí nós os alunos vão ter uma experiência com o professor Hugo, que vai tratar da psicologia do trânsito, então vai numa disciplina que virá o ano que vem. Então a gente sabe que realmente há uma interface de educação para o trânsito que nós estamos deixando de desejar, principalmente no ambiente escolar. E não só na escola, a universidade, enfim. E a Uninter está fazendo seu papel. A Uninter está disponibilizando esse curso hoje para o ambiente universitário, mas sabemos que, infelizmente, na escola, muitas vezes, esse assunto sequer é tratado, como se fosse algo que todo mundo já soubesse, que a criança já sabe atravessar na faixa. E sabemos que nós, adultos, muitas vezes ensinamos, né, pelo exemplo, aliás, pelo mau exemplo, né, ensinamos as crianças errado. Ou seja, atravessamos fora da faixa, não esperamos o sinal verde. Não, ainda resistimos em algumas regiões do Brasil ao uso do cinto de segurança. A cadeirinha virou uma polêmica no Brasil nesse ano, porque infelizmente tivemos esse momento histórico no Brasil, mas sabemos o quanto a cadeirinha é importante, né, para a segurança da criança que está no veículo. Então, são coisas assim que realmente nós temos que nos preocupar muito, e educação para o trânsito, e educar para o trânsito, como o professor Valdir, são coisas bem pontuais, mas temos que militar muito nessa área, porque realmente são áreas assim que são talvez áreas complexas, porque o trânsito mata no Brasil e mata muita gente.
Mata. A própria lei, professor, que instituiu o Código de Trânsito, lei 9.503/97, que entrou em vigor em 98, ela diz que o Código de a educação para o trânsito, ela deve iniciar assim nos anos iniciais, ali no ensino fundamental e até mesmo no ensino superior. Ótimo. Infelizmente, não é o infelizmente não é o que nós vemos, né? Claro, vemos algumas escolas aí trabalhando, algumas secretarias aí de trânsito trabalhando com a temática, mas pouco se fala. E muito se vê quando buscamos dados estatísticas correlacionados às mortes, né? E por outro lado, se as pessoas não morrem no trânsito, né, elas ficam inválidas. E isso deixa de produzir. Aonde que eu falo deixa de produzir? Veja, a maioria dos acidentes acontecem com jovens, né, ali dos 13, 14 anos até os 36 anos de idade. Ou seja, essa é uma faixa onde se está contribuindo com a sociedade. Quem perde com isso? Todos nós. Veja bem, alguém que está fazendo medicina, sofreu um acidente, morreu, perdemos um médico, ou até mesmo um porteiro, né? Ou qualquer outra profissão deixa de contribuir com a nossa sociedade. Né? Então, quando temos uma vítima de trânsito, seja um óbito ou por invalidez, todos perdemos, né? Com essas consequências, e que muitas vezes poderiam ser prevenidas através da educação para o trânsito ou educar o trânsito.
Até aproveitando esse gancho, Waldir, nós temos discutido muito isso também. As pessoas estão desconectando, né? Não conectaram ainda violência e trânsito, né? É como se a gente ouvisse a notícia policial e só os crimes, né? Por os homicídios, né? Enfim, essa violência diária que nós temos nas cidades, ela é contabilizada como se fosse, isso fosse violência. E o atropelamento, a colisão frontal, a colisão traseira, o motociclista que caiu, o motociclista que ficou inválido, isso não é uma violência. Então, nós ainda não conectamos ainda no Brasil essas duas coisas. Né? E até a gente fez aquela experiência com o mapa do crime, que foi que foi liberado aí recentemente para nós, aí na web, e nós colocamos a palavra trans no mapa do crime.
Só demos o contra F lá, né, professor? Para não perder até muito tempo.
E de resultado, não apareceu o trans como no mapa do crime no Brasil. Então, é algo que as pessoas têm que começar a ver o trânsito como violência. E é uma violência que, infelizmente, a todos nós estamos expostos. Né? A criança na calçada, nós na calçada, o idoso, o cadeirante, enfim, a pessoa que tem deficiência visual, auditiva, que está em trânsito, ela está exposta a essa violência. É uma violência cada vez mais assustadora. É que, conforme como a gente vê o trânsito hoje intenso nas cidades, nas rodovias, esse trânsito que envolve vários modais, né? O transporte de cargas super pesado e com motocicleta do lado, com carro do lado, e aquele motociclista, às vezes, que está passando no meio dos dois, né? Que virou regra hoje no Brasil. Então, é algo assim, a gente convida então, os nossos colegas a pensarem um pouquinho sobre isso, né? O quanto estamos expostos a essa violência do trânsito.
Isso mesmo, e você que está nos ouvindo, é simples, né? Faça um pequeno teste. Na segunda-feira de manhã, ligue seu aparelho de TV, né? Ou rádio, e principalmente nos programas policiais, e veja quantos acidentes de trânsito houve no final de semana. Seja por N motivos, seja imprudência, negligência ou imperícia, né? Mas o fato que eu quero chegar é a notícia que você verá ou ouvirá, ela será um acidente de trânsito. Mas se caiu um jato, né? Um jato de pequeno porte e morreu duas pessoas, aconteceu uma tragédia. Ora, uma coisa é uma tragédia e outra coisa é um acidente. Da mesma forma, ambas tragédias, nós perdemos vidas. Exatamente. Então, por que essa diferença entre um acidente de trânsito, para mim, entendo como banalizado, e uma tragédia onde cai um avião? Da mesma forma, perdemos vidas. Né? E um ponto interessante que o senhor colocou, professor, é a questão das rodovias. Até hoje eu não entendo como que uma carreta de 40, 50 toneladas ocupa o mesmo espaço com um carro que está trafegando com toda a família, com a sogra, com o gato, cachorro, exatamente, papagaio, né? Dentro daquele veículo, disputando o mesmo espaço junto com um veículo de grande porte. O Washington Luiz, quando ele instituiu as rodovias no Brasil, governaram e construíram estradas. Então vamos construir estradas. Então a gente vê muito disso até os dias atuais.
Exatamente.
Mas não se ouve aquela reeducação. Os mesmos carros que tínhamos no tempo de Washington Luiz não são os mesmos de hoje, né? No tempo dos Fuscas, né, professor?
Exatamente.
Nada contra o Fusca, gente. Adoro o Fusca. Né? Mas uma velocidade limitada, 130, 140, 150 km por hora, hoje disputa o mesmo espaço com um veículo de 320 km por hora. Aí vocês vão me falar, professor, mas veja bem, a velocidade máxima da via é 110, né, numa rodovia, ou, né, estamos numa via local, arterial, independente. Temos a velocidade máxima regulamentada, ok, né, mas os carros hoje exercem uma velocidade maior. Então, como comparar o mesmo trânsito aí de 20, 30 anos atrás e comparar os meus de hoje? Hoje o trânsito mata muito. Puxa, mas os carros são mais seguros que os de antigamente. E por que continuamos tendo mais mortes no trânsito?
E eu creio que até... E aí você pensar uma reflexão interessante que você levantou, Valdilson. Nós temos aí... A gente olha as placas, né? Velocidade máxima permitida, né? Mas não aparece a velocidade de segurança, né? Que seria o ideal. Talvez até essa concepção, nós não temos mais a ideia de velocidade máxima. Então, se a máxima é 110, eu posso andar um pouquinho mais longe, tem uma tolerância do guarda, né, do radar. Então, eu posso andar 120 por hora, que daí eu escapo do radar, escapo do guarda, trânsito. Mas por que não, talvez, de repente, a velocidade de segurança da via, né? Porque é uma concepção que nós temos no Brasil. Onde você for, em qualquer estado do Brasil, a velocidade máxima permitida. Mas por que não a velocidade de segurança permitida para esta via? Para você transitar seguro, você tem que transitar a 60 por hora, ou 70 por hora, 80 por hora. E, infelizmente, como você frisou bastante, talvez o público que mais está sendo atingido por essa violência é o público jovem. Então, nós estamos aí atingindo a futura geração, né, que, de repente, não vai chegar a ocupar os postos de trabalho, porque morreu antes, ficou aleijado. E nós temos hoje uma legião de pessoas já com lesões permanentes, né? E em grande maioria jovens. Então, é realmente preocupante. Se a gente puxar o mapa do crime da violência, que foi divulgado, temos aí 30 mil mortes para 100 mil habitantes. Essa é mais ou menos a taxa, 30 mortes para 100 mil habitantes. Se somar com o trânsito, dobra o número de mortes. Então, nós estamos aí num clima pior que qualquer guerra que a gente viveu aí nos últimos tempos. No que se refere à violência no trânsito e à violência cometida no dia a dia nas cidades. Então, realmente é algo muito preocupante e há que se pensar realmente... que o trânsito importa para todos nós.
Sim. E as estatísticas de trânsito, professor, quando contabilizadas, são mortes por acidente no local. Elas nunca são contabilizadas no transporte até o hospital e nos hospitais. Então, não é considerado morte de trânsito. Considerado é morte no local. O senhor também levantou uma questão importante, a velocidade de segurança. Né? Então, existe a velocidade máxima permitida pela via, mas não existe a velocidade de segurança para a via. Isso parte por segmentos da engenharia, que ela estabiliza, ela coloca ali para a gente que a velocidade máxima X, né? Entretanto, o Código de Trânsito Alemão nos traz, né, algumas regulamentações. Embora não temos alguns limites de velocidade em algumas determinadas vias, na Alemanha, mas a recomendação é, em tempos de neve, de chuva, sim, trafegue com velocidade inferior. Ou seja, ele não coloca, não disponibiliza. Uhum. Mas o que muda? Daí vocês que estão nos ouvindo vão falar, professor, mas lá os carros são diferentes. As vias são diferentes, a qualidade, sim, do asfalto é diferente. Concordo plenamente com você. Não tem como comparar com o Brasil. Também não tem como comparar a educação ofertada para o trânsito em países de primeiro mundo com o nosso.
Com certeza.
Resultados, a gente acaba vendo na nossa estatística e o país deixando de arrecadar com isso, né? Mas, puxa vida, professor, você está pensando somente em arrecadar? Não, estou pensando nas vidas, né, que estão sendo ceifadas no nosso trânsito. Uhum. Então, é uma pena, professor, né? Só quem perdeu alguém na família, um colega próximo que tem essa consciência. Tire o pé do acelerador, você que está nos ouvindo, né? Eu acho que é bem por aí, né, professor?
E como você comentou, se a gente puxar assim a memória rapidinho, vou pegar assim as nossas famílias hoje. Com certeza você deve ter perdido alguém, um parente próximo, um parente distante, no trânsito no último ano. Eu perdi dois parentes não muito próximos, mas parentes com o trânsito. E se você, se os nossos colegas puxarem pela reflexão, com certeza vão lembrar de alguém próximo da família, colega de trabalho, que morreu no trânsito no último ano, nos últimos dois anos. Então, é algo que realmente está muito próximo de nós, né? E hoje, realmente, é algo assim que nos preocupa muito, porque justamente por essa questão, todos estamos em trânsito. Então, eu estou aqui agora, tranquilo, no estúdio, mas eu tenho certeza que daqui a pouco minha esposa vai transitar com o veículo para levar o filho para tal lugar, ou vai para uma consulta, ou vai caminhar até para uma panificadora para comprar um pão, está exposta a esse trânsito e, consequentemente, a essa violência do trânsito. Então, se nós não fizermos um trânsito seguro, e nós não teremos mais paz, né, nas cidades, teremos um trânsito cada vez mais violento. E isso realmente é um quadro talvez dos mais terríveis para nós hoje. Não temos a segurança que meu filho vai comprar um pão e volta para casa. Aí eu tenho que ir com ele até a panificadora. Não tem a segurança que minha esposa vai até a farmácia comprar um remédio e volta viva para casa. Quer dizer, se nós pensarmos, isso parece até um pouco de neura, mas nós que estamos habituados com o trânsito e vemos essas fatalidades que acontecem todos os dias aqui em Curitiba, região metropolitana, sabemos que o trânsito realmente tem, infelizmente, trazido muitas mortes e tem deixado muitas famílias aí sem seus entes queridos.
Sim. Veja você que está nos ouvindo, a mesma emoção que lhe dá ao assistir uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de moto, uma corrida de cavalos ou uma corrida qualquer, é a mesma emoção que vai te desacelerar diante de um acidente, né? Então, é a mesma, claro, negativa e positiva. Então, é um fato interessante a se pensar. Outro fato relevante são as alterações que temos aí no Código de Trânsito Brasileiro, né, que foi instituído, volto a frisar, a Lei 9.503 de 97. Né? O Código de Trânsito aí, ele teve alguns pontos aí no Brasil, né, que num próximo momento a gente vale até a pena, né, professor, a gente pegar a ponto aí, fazer esses destaques, os primeiros acidentes de trânsito no Brasil, Olavo Bilac e José do Patrocínio batendo a 4 km por hora numa árvore, né? A necessidade do Código de Trânsito anterior e atual, né? E as novas reformas na atualidade aí, que eu acredito que caíram por esquecimento, né? Um dos fatos importantes é a cadeirinha, como o professor levantou no início, né? Eu acredito que a cadeirinha não deveria ser multa, né? Deveria ser obrigatório, você perderia sua habilitação se você não transportasse seu filho na cadeirinha. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas está sendo muito enérgico. Veja, é seu filho, né? Ou é seu parente. Você é responsável, você, condutor, é responsável por quem você está transportando. Né? Se você não dá valor à vida de um ente próximo seu, então você não vai dar valor à vida do próximo, né?
E pegando um gancho que você falou, Waldilson, eu creio que aí é uma concepção, eu sempre trago essa concepção para os nossos colegas, nossos alunos, enfim, nossos colegas de trabalho. Onde está nosso maior tesouro, né? A primeira coisa que você vai pensar no banco. Não está no banco. O teu maior tesouro não está no banco. O teu maior tesouro é a vida. Né? E, consequentemente, é a vida dos teus entes queridos. Esse é o teu maior tesouro. Quer dizer, como é que você cuida da sua vida e da vida dos seus entes mais queridos? Que é o seu maior tesouro. Né? O dinheiro no banco está bem cuidado, com certeza. Sim. Mas, e tem seguro para tudo. Mas, e como é que estamos nós? Como é que está esse tesouro que se chama vida humana? A nossa vida, a vida dos entes queridos que nós temos, como é que nós cuidamos disso? E o trânsito expõe esse tesouro todos os dias a essa barbárie, muitas vezes, que nós vivemos nos grandes centros.
Sim, e né, com essas barbáries aí, houve-se a necessidade, sim, de instituir o Código de Trânsito. E o Código de Trânsito, ele não vem para punir. Ele não vem para a indústria da multa, não. Né? Isso eu posso afirmar, não vem com a indústria da multa. Eu posso provar, veja, se a velocidade da via é 100 km por hora, por que você está a 190? Não é verdade? Né? Onde que faz com que o condutor, né, acabe cometendo esse delito no trânsito? Ah, mas eu ouvi falar, eu vi, tudo bem. Né? Falhas acontecem, né? Seja corrupção, não posso afirmar, mas... Possa existir? Possa. Mas o Código de Trânsito já vem para fazer essa regulamentação. Veja que ali, quando nós entramos na parte de infrações, o próprio governo diz que, por exemplo, para você pilotar uma motocicleta, você tem que utilizar o capacete. Sim. Aí o cidadão usa o capacete no cotovelo, né, porque o cotovelo é mais importante. Aí ele cai, né, sofre um traumatismo e quem tem que bancar ele é o governo.
Exatamente.
Estou sendo injusto? Talvez. Né? Mas isso custa, tem um custo para isso também. Então o próprio governo tem que falar, olha, você tem que pôr o capacete, que senão você vai me dar um prejuízo.
Uhum.
Não havia necessidade de ter as leis se houvesse uma educação e se houvesse as pessoas que cumprissem.
Né?
Então não teríamos tantos problemas aí. Mas que problemas são esses, professor? Volto nos noticiários de segunda-feira da manhã, né? Onde que acontecem os maiores acidentes, sexta, sábado e domingo. Principalmente nas madrugadas, onde envolve bebida alcoólica, excesso de velocidade, né, professor?
Nós temos os famosos saldos aí de feriadões, né? Aquele triste saldo que a mídia vai atrás e tem que informar mesmo. Creio que não há talvez não falar sobre isso, mas geralmente após um feriadão são entrevistados a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, sobre o saldo do feriadão. E já vem aquela resposta trágica dos acidentes. O número de acidentes, o número de pessoas lesionadas, o número de mortes, o número de infrações, o número de pessoas alcoolizadas ao volante. Quer dizer, estamos em século XXI e ainda tem muita gente transitando alcoolizado ao volante no Brasil. Então, são coisas assim que realmente são emblemáticas e realmente se nós não pensarmos no trânsito e não defendemos essa política de um trânsito seguro, daqui a pouco somos nós vítimas desse processo. Então, o trânsito, não há como você realmente prever. Você pode, talvez, prevenir, mas prever que alguém vá invadir a calçada e entrar na sua casa com o carro, isso é imprevisível.
Sim, sim.
Então, se não houver prevenção, se não houver educação para o trânsito, nós temos um trânsito cada vez mais caótico. E aí eu creio que realmente nós estamos no caminho certo, né, Waldilson?
Sim, sim. Porque os acidentes, eles não avisam para você que vai acontecer. Por exemplo, vamos citar um exemplo hipotético aí. O ônibus bate em uma carreta, uma rodovia. Se aquele ônibus soubesse que iria bater na carreta, ele nem teria passado, ele teria diminuído totalmente a velocidade. É claro que existe a prevenção. O que aconteceu? Foi falha humana, foi falha mecânica, né? Foi falha das vias. Ora, 90% dos acidentes são falhas humanas. Então, veja, falha humana, 6% falha mecânica e o restante vias, né? Então, podemos evitar isso? É claro que podemos, através da consciência, através de você, nosso aluno de gestão, né, do trânsito e mobilidade urbana, através de você que está nos ouvindo agora, nessa questão de conscientização, né? Então, veja os dados que nós levantamos. Ao longo, professor, das nossas rádios aí, vamos trazer vários, né, debates aí, atualidades aí, né? Mandem aqui no Facebook, curtam a página, né? E mandem aí sugestões aí para a gente estar gravando aí também, né? Algumas atualidades aí do trânsito, o que a gente poderia melhorar e trocando experiências com você aí de diversas partes do Brasil e fora do Brasil também.
Isso. Então, esse espaço que a Rádio Ninter nos cedeu aqui realmente é um espaço fantástico. Temos a agradecer a equipe da Rádio Ninter por esse momento, que para nós é muito importante poder estarmos com os alunos, conversarmos com os alunos, expomos ideias e, claro, estamos, como o Waldilson colocou, estamos receptivos às sugestões, às novas ideias e vamos trazer muita gente, inclusive vamos trazer alunos para conversar alunos do curso que estão próximos de nós aqui em Curitiba, região metropolitana, para conversar conosco aqui no estúdio também, passarem suas impressões sobre o curso, suas impressões sobre a sua região e, claro, que e convocando a todos realmente para defenderem essa ideia que é o trânsito, defenderem, buscar nos seus municípios o plano de mobilidade urbana, se existe ou não existe, buscar no seu município a política que foi implantada sobre segurança viária, a política de trânsito sendo praticada. Se não há que se reivindicar como cidadão o direito de reivindicar a prefeitura, ao órgão de trânsito municipal, ao DETRAN do seu estado, reivindicar melhorias no trânsito, nós não podemos ficar de braços cruzados mais perante essa guerra que se chama trânsito no Brasil.
Sim, nós também não podemos ficar à mercê de um vereador, vou ter que votar no vereador para colocar uma lombada na frente da casa da gente, né, professor? Esperar as eleições aí, né? Então é papel seu, né, nosso aluno aí que está nos ouvindo agora de gestão do trânsito, você gestor público, você que está inserido no trânsito da sua região, né? ter a atender com essas políticas públicas, né? Que não, políticas públicas que está bem um pouco fora assim, de vereadores, de prefeito. Não, vamos fazer políticas públicas com relação à mobilidade urbana, com relação ao trânsito, com relação a mortes no trânsito. Então, é um olhar atento, é um olhar diferenciado, professor.
Com certeza. E aí as tendências atuais, né, Devaldo? A gente está também trazendo tendências atuais aí em relação ao trânsito de hoje. Então, temos que deixar o carro em casa, né? Hoje temos que buscar outros modais de transporte, seja a carona, né, a carona de um colega, seja a bicicleta, seja o patinete, seja... E claro que o transporte coletivo. Sabe que sabemos que, infelizmente, no Brasil, né, as pessoas estão deixando o transporte coletivo e indo para o veículo individual. No primeiro mundo, sabemos de notícias muito quentes, né, notícias atualíssimas, que o primeiro mundo está agindo ao contrário. As pessoas estão deixando o carro indo para o transporte coletivo.
Então, e chique andar de bicicleta, professor.
Exatamente.
É, Europa,
caminhar, então, é algo para... algo é prazeroso e é um prazer que realmente para poucas pessoas. E o caminhar deveria ser regra para nós. Até porque é saudável também.
Sim.
Caminhar. Valdilson, só as palavras finais, encerramos aqui por hoje e esperamos nossos colegas no próximo encontro.
Bem, você é nosso ouvinte aí, que nos prestigiou aí nesse momento, né? Temos a agradecer aí o tempo disponibilizado. Curtam a página e nos enviem sugestões aí para a gente estar gravando para vocês. Professor Gerson, gratidão. Né? Gratidão também ao Germano, Mauri, a Bárbara, toda a equipe aqui que está no estúdio aqui, né? Fazendo com que essa audiência chegue para vocês aí.
Ótimo. Não, então, Valdir, só tenho a agradecer também e estamos à disposição e nos vemos na próxima sexta-feira nesse mesmo local, nesse mesmo link e disponíveis a debater sobre trânsito. Muito obrigado a todos.
Um abraço, pessoal.